Dentro de instantes, o Nome pela Verdade vai apresentar o noticiário.
Rádio Namibe Falare. Touching my body when you're so close to my heart. I won't deny what they're saying
because most of it is true. Namibe Fala a Verdade, o campeão na informação.
Nossas cordiais saudações a todos aqui que a esta hora nos acompanham. Pedimos que continuem ligados a nós para estar por dentro de todos os detalhes informativos que se seguem.
Noticiário.
Namibe Fala a Verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibe Fala a Verdade, edição de terça-feira, 18 de junho de 2024, com os seguintes tópicos. Nações Unidas disponibilizam 3 milhões de dólares para combater seca e desertificação no sul de Angola.
Do combate à desertificação e à seca em Angola.
Falta de policiamento e aumento de delinquência cria clima de insegurança no bairro 4 de março em Moçambique.
Que é preciso mesmo a intervenção da polícia.
A administração municipal do Camucuyo vai rentabilizar pontos turísticos.
Rentabilizar e começar já a fazer dinheiro com turismo.
No Moxico, o governador recomenda prudência na atuação da IGAI.
Ernesto Mangala recomendou esta segunda-feira.
Angola perreasse a encruzilhada de um partido com consequências imprevisíveis.
Podiam prejudicar o próprio partido.
Somos a Rádio Namibe Fala a Verdade, coordenação e supervisão de Armando Chicoca, edição de Ismael Pena, produção de Domingos Marques. Eu sou Dino Manuel, com apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. As Nações Unidas disponibilizaram cerca de 3 milhões de dólares norte-americanos para o Programa de Resposta Rápida de Combate à Desertificação e Seca no sul de Angola. O anúncio foi feito à rádio pública na cidade de Lubango, província da Huila, pela coordenadora do Sistema das Nações Unidas para Angola, que integra uma delegação do Ministério do Ambiente, que trabalha naquela província no quadro das comemorações do Dia Mundial de Combate à Desertificação, que decorre sob o lema Unidos pela Terra, Nosso Legado, Nosso Futuro. Zaire Virani disse que os valores disponibilizados vão juntar as ações já em curso, como reflorestamento, gestão sustentável da terra e capacitação das comunidades locais.
As Nações Unidas, através dos seus programas e agências especializadas, têm sido parceiros no apoio às iniciativas de combate à desertificação e à seca em Angola. Projetos de reflorestamento, gestão sustentável da terra e capacitação das comunidades locais.
E a ministra do Ambiente apontou algumas soluções para prevenir e inverter a situação de desertificação, onde maior atenção deverá ser prestada às províncias da Huila e Cunene.
As alterações climáticas já têm o seu efeito no sul da Angola, principalmente no Cunene e na Huila. Então temos que todos juntos encontrar soluções para ultrapassar aquilo que são os problemas imediatos, mas também termos planificações a longo e médio prazo.
Nações Unidas disponibilizam cerca de 3 milhões de dólares norte-americanos para o Programa de Resposta Rápida de Combate à Desertificação e Seca no sul de Angola. A população do bairro 4 de março, no município de Moçambique, província do Namibe, vive um clima de insegurança pública devido ao aumento de casos de delinquência consubstanciado em assaltos às pessoas, residências e roubos constantes. A inquietação foi manifestada pelo SOBA local Augusto Jerónimo Carlos, que solicita a colocação de uma esquadra policial para travar a onda de criminalidade naquela localidade.
O bairro está crescendo. Se o próprio Estado ainda tem o programa de meter mais aqui pessoas aqui no bairro 4 de março, ainda esperamos que o bairro vai crescer mais. E esse crescimento do bairro, estamos a ver que as nossas competências já são determinadas. De onde estamos a conseguir com a demanda dessa população. É preciso que o Estado veja bem, desde que nós choramos do posto policial aqui no nosso bairro. Queríamos que o Estado fizesse alguma coisa. Nós aqui no bairro 4 de março já estamos a ver que a demanda está se demasiado, a bandidagem está a aumentar e que é preciso mesmo a intervenção da polícia. Porque a polícia vir só assim e voltar, vir e voltar, não é suficiente para nós. Queremos que a própria polícia fique mesmo aqui dentro. Então, haja qualquer política. Temos jovens aqui, vão para lá, tirar a especialidade lá da polícia, depois eles são mandados aqui para poder aguentar aqui o bairro. Ou então, monta uns grupos que vão ficar como o defensor para fazer em vez da polícia. Então, para ver se supera os problemas que estão a existir aqui no nosso bairro, porque senão é mesmo complicado. A comissão de moradora já não tem capacidade para poder aguentar com esse problema. Então, vamos fazer como? Nós precisamos que os nossos comandantes ainda sentassem um bocado para velar o problema do 4 de março. Aqui tem que ter uma unidade, porque senão as coisas vão complicar. Porque o bairro 4 de março, a questão de roubo está se demasiado. Por isso, temos que ter polícia aqui, ou bem, ou se não tiver polícia, o governo faça alguma política para que tenha aqui os homens para salvaguardar a população do 4 de março. Naquele tempo havia grupos que era o da Defesa Civil. A Defesa Civil trabalhou muito. Era contra a bandidagem, não havia bandidagem nos bairros. Mas hoje em dia, a bandidagem está aumentando porque esses grupos desapareceram. Já não existe.
População do bairro 4 de março, na localidade do Giraúl, no município de Moçâmedes, clamam por uma esquadra policial para combater a onda de criminalidade. Ouvíamos o SOBA Augusto Carlos. A administração municipal do Camucuyu, província do Namibe, vai rentabilizar os pontos turísticos para a massificação do turismo naquela região. O facto foi revelado nesta segunda-feira 17 pelo administrador local, Azevedo Calassola, no espaço Mangolé do Namibe, Fala a Verdade.
A ideia é rentabilizar e começar já a fazer dinheiro com turismo interno. Tanto quem fala do Nondolo, fala das cachoeiras que nós temos lá. Aliás, ao longo da serra, quem tiver a escalar a serra, vai encontrar muitas cachoeiras que pode tomar banho, beber água à vontade. A serra é o local onde sai água praticamente para todo o município. E é algo inédito. Sai de uma montanha, tem muita água que jorra para atender a nossa comunidade.
A administração do Camucuyu aposta no turismo. No Moxico, a Inspeção Geral da Administração de Estado foi recomendada a prudência na atuação. Edson fala com mais detalhes.
O governador provincial do Moxico, Ernesto Mangala, recomendou esta segunda-feira no Luena a necessidade da Inspeção Geral da Administração do Estado, EGAI, agir com prudência em torno das denúncias que recebe sobre infrações administrativas, intervindo na abertura de um seminário sobre a ética e deontologia da administração pública, promovido pela EGAI, defendeu a necessidade desta instituição pautar por uma correta análise e interpretação das denúncias durante as ações inspetivas, sob pena de violar os direitos fundamentais da classe trabalhadora. Conforme Mangala, a nível da província tem-se assistido a atropelos e excessos de apreensões de forma arbitrária de meios e outros ativos. Escreve Angopa, são detectadas várias denúncias que exigem, às vezes, uma correta análise e interpretação por parte da EGAI, porque em determinadas situações podem pressupor uma informação falsa. Ainda assim, entende que há necessidade de se redobrar a atenção às infrações ligadas à proteção do erário público, à falta de cumprimento rigoroso do código de ética nas instituições, incumprimentos contratuais que resultam de denúncias anônimas e seletivas. Por seu turno, o inspetor-geral da administração do Estado, João Francisco, lembrou que as ações da IGAI devem basear-se na confiança, respeito e dignidade humana. As pessoas têm sede de justiça, de bem-fazer e de dignidade, por isso é fundamental saber educar para consequentemente exigir, disse. O responsável apelou aos gestores públicos a evitar a satisfação das vontades pessoais com o uso de bens públicos, mas primando pelo interesse da coletividade e uma gestão pautada pela harmonia, coerência e boa governação.
Águas turvas se agitam no Partido Angolano de Renovação Social. Os pormenores desta notícia é com Coque Mukuta.
A exclusão do antigo presidente do grupo parlamentar do PRS, economista São Paulo António, da lista de candidatos à liderança do Partido de Renovação Social levou o Tribunal Constitucional a proibir a realização do 5º Congresso inicialmente agendado para maio deste ano. Além de São Paulo António, outros dirigentes continuam a ingressar àquele tribunal reclamações que prefazem até ao momento cerca de 9 providências cautelares enviadas ao Tribunal Constitucional reclamando por justiça. Cláudio Recaio, mandatário da candidatura de São Paulo António, acusa Benedito Daniel, presidente cessante deste partido, de não acatar as decisões do Tribunal Constitucional.
O senhor Benedito Daniel resistiu ao acórdão do tribunal, tendo dito que ele tem razão dos atos que ele fez, concretamente da comissão preparatória e das conferências, que foram feitas à margem dos estatutos do partido, que não obedeceu à decisão do Comitê Nacional. Então, esses elementos nos fazem com que o presidente cessante tenha faltado com verdade. O presidente devia dizer que ele tem um mandato que já cessou, está há um ano que não renova os órgãos do partido por incompetência, por ganância e espírito ou vontade de se manter a todo custo na presidência do partido.
Por seu lado, Benedito Daniel nega estar atrás de impedimentos dos vários militantes que vão interpondo providências cautelares ao Tribunal Constitucional.
Nós cumprimos essa orientação do acórdão do Tribunal Constitucional, notificamos o candidato que recorreu e, entretanto, a comissão preparatória notificou-lhe para a admissão da sua candidatura. Nós esperamos que oportunamente convoquemos Comitê Nacional. Estou a lhe dizer que não fui eu que coloquei essas cláusulas no estatuto. Eu quero concorrer sozinho, como concorrer sozinho?
Daniel diz que só haverá congresso quando cessarem as providências cautelares.
O Benedito não pode convocar o Congresso, porque o Congresso que o Benedito convocou foi esse. O Benedito tem que convocar novamente o Comitê Nacional e o Comitê Nacional tem que deliberar novamente a sua convocação para o Benedito convocar.
Para quando?
E, portanto, não é o Benedito que vai ficar aí para convocar.
Para quando, então?
E mesmo assim, para esse pressuposto acontecer, tem que parar as providências cautelares. Quando o tribunal disser que o processo está encerrado, eles continuam a remeter processos no Tribunal Constitucional. Com 9 providências cautelares, eu vou convocar o Congresso. Vai haver aí porque não respeitei a decisão do Congresso.
O analista Manuel Cornélio alerta para a não homologação de todos os atos praticados pelo presidente cessante enquanto permanecer a vacatura.
Pela organização, todos os atos que neste momento podem estar a ser praticados pelo presidente, que já excedeu o seu mandato, são atos ilegais e, obviamente, poderá lhe ser imputada responsabilidade, quer civil, quer criminal, se de facto vir a provar-se que houve algum dolo nos atos que praticou e que poderiam prejudicar o próprio partido.
Outra grande consequência pode se registrar no período eleitoral, caso a liderança deste partido não acate a decisão do Tribunal Constitucional para que se refaça a organização do 5º Congresso. Em 2008, o PRS obteve 8 deputados, 3 em 2012, 2 em 2017 e igual número em 2022. Coque Mukuta, Luanda.
Acabamos de apresentar o noticiário de fato.
Verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Noticiário Namibe fala a verdade. Imparcialidade e neutralidade assentam sobre um jornalismo responsável. Noticiário Namibe fala a verdade.
Nos despedimos por hoje, na promessa de voltarmos em outras ocasiões. Eu sou Edson Fela e este é a Rádio Online Me Fala a Verdade.
Acompanhe o espaço musical na Rádio Na Me Fala a Verdade.
Rádio Na Me Fala a Verdade.
Dentro de mim, recompõe meu coração com a qualidade que fez de Jó um espelho para gerações. Rico, pobre, ele foi o que preciso ser, coração sincero, homem reto pra não se perder. Jó não blasfemou no dia em que tudo virou cinzas. Eu preciso ser assim, Senhor, me ensina. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá o te adora, mesmo se tudo vira pó. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá o coração de Jó. Sincero, homem reto pra não se perder. Jó não blasfemou no dia em que tudo virou cinzas. Eu preciso ser assim, Senhor, me ensina.
Rádio Namibe.